Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. E o Café Brasil tá de volta pra te provocar um pouquinho, sabe? Hoje vamos falar do nosso jeitão de ser, um jeitão meio esculachado que explica grande parte de nossas mazelas. E para começar, uma frase de José Ingenieros, médico e sociólogo italiano. Invejar é uma forma aberrante de prestar homenagem à superioridade.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
No Museu de História Natural de Nova York, eu adoro o Rose Center, dedicado à exploração espacial. A arquitetura, os displays, a equipe representam um investimento astronômico em ciência, história, cultura. Empresários, corporações e o governo são os mantenedores. Eles entenderam o valor da cultura como referência para as novas gerações. Enquanto isso, no Brasil...
Você faz essas coisas?
Meio ao acaso, alguém descobre que roubaram um livro antigo numa biblioteca. E mais um. E outro. Logo, o Museu Nacional, a Biblioteca da Fundação Rui Barbosa e o Museu da Cidade no Rio de Janeiro. A Biblioteca Municipal Mário de Andrade, o Arquivo do Estado em São Paulo. E a Biblioteca do Acervo Público de Blumenau vão à polícia. Todos roubados. Não pode ser. Esse é o Karnak com o Não Pode Ser. Parece que definindo o Brasil, né? A terra do se é, pode. Aqui, pedaços de esculturas em bronze de monumentos são arrancados e vendidos como ferro velho. Até a bandeirinha da estátua do Senna já foi. No Rio, depredaram a estátua de Carlos Drummond de Andrade dias após a inauguração. O poeta não tem mais óculos. Santos barrocos e igrejas centenárias são roubados ou apodrecem sob tetos cheios de cupins e infiltrações em templos esquecidos. Ai, que falta faz o dinheiro, viu? Dinheiro, hein? Ué, mas e as leis do incentivo?
O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. O amor comeu meu estado e minha cidade. O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça. Meu medo da morte.
Pode ser.
Alguns levantamentos mostraram que as quase 90 mil empresas que têm potencial para usar a lei e investir nas áreas culturais e sociais, só 5 mil usaram. Menos de 6%. Que futuro esperar se até os que podem fazer a diferença têm um repertório cultural nivelado por baixo, hein? E questionam para que serve um livro velho, hein? Ou uma estátua de um velho em cima de um cavalo? Ou um prédio velho cheio de coisa velha? Não sabem os pocotós que sem história, sem educação, sem referências culturais, nossa percepção da realidade passa a ser criada por vendedores, interessados em tornar objetos mais importantes que valores. Nesse cenário, fica fácil, normal e aceitável desculpar a imoralidade. Por isso, quando encontro povos capazes de respeitar, reverenciar e se emocionar com a sua própria história, seus símbolos e heróis, eu sinto inveja. Eles podem ter um monte de defeitos, mas estão dando a seus filhos a oportunidade de entender a diferença entre o que é certo e o que é errado.
Café Brasil.
E por falar em inveja, vamos a uma fábula que eu aprendi com o próprio José Engenheiros. Um sapo barrigudo coaxava num lodaçal quando viu resplandecer no alto de uma pedra um vagalume. Certo de que nenhum ser tinha o direito de exibir qualidades que ele próprio jamais teria, e mortificado por sua própria impotência, o sapo saltou sobre o vagalume, cobrindo-o com sua barriga gelada. E o inocente vagalume perguntou: "Por que me tapas?" E o sapo, congestionado pela inveja, só soube responder com outra pergunta: "E tu, por que brilhas?"
Eu não quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessa. Eu não quero dizer, nem quero acreditar, que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber, o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era abandone jamais. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Eu conheço seus passos, vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me xingue, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi ver que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus,
você está terminando de ouvir Meu Erro, o clássico pop do Paralamas, na interpretação de Ike Gomes e Nico Nikolaevski, que compõem a dupla Tangos e Tragédias, criada em Porto Alegre em 1984. O trabalho do Tangos é genial e desde 87 eles conseguem a proeza de lotar todas as sessões do Teatro São Pedro em Porto Alegre. Se você nunca os assistiu, não sabe o que está perdendo. Vamos com um texto de João Melão Neto, jornalista, deputado estadual, que foi deputado federal, secretário e ministro de Estado. Ao fundo você ouvirá a Bandeira do Divino de Ivan Lins, com o Gilson Peranzetta Trio. Gilson Peranzetta é pianista, compositor, arranjador e maestro, um dos grandes talentos da música popular brasileira, que eu aposto que você nem conhecia, não é? Thank you. quase dois séculos atrás, o francês Alexis de Tocqueville, em visita aos Estados Unidos, reparou que os americanos tinham algumas características que os diferenciavam de todos os outros povos. Segundo ele, todos os cidadãos seguiam dois valores aparentemente contraditórios. De um lado, cultivavam um individualismo exacerbado e explícito, e de outro, praticavam o comunitarismo em níveis também inéditos. Como pode uma pessoa ser ao mesmo tempo individualista e comunitarista? Na época, anos 30 do século XIX, ninguém arriscava uma explicação. O fato é que funcionava. Apesar de manifestamente egoístas, na hora da necessidade coletiva, todos contribuíam com o necessário para afastar o problema. Cada um cedia o suficiente e ninguém fazia alarde disso. Como é possível, hein? A expressão que engloba tudo isso é egoísmo esclarecido e só surgiu há poucos anos. Nos Estados Unidos, talvez em função das peculiaridades de sua formação, desde seu passado colonial, todos os indivíduos aprenderam, desde sempre, a se virar por si próprios e a não contar com o Estado ou qualquer outra autoridade maior para ajudá-los nas suas necessidades, mesmo quando envolvem a comunidade. Egoísmo esclarecido é o seguinte: todos se assumem explicitamente como individualistas e egoístas e ninguém se envergonha disso. Por outro lado, são conscientes e esclarecidos. Quando os problemas são gerais, todos participam e jamais se gabam ou se vangloriam. Isso é estranho e incompreensível para nós. A cultura latina pauta-se por valores muito diferentes. As pessoas por aqui não se assumem como individualistas ou egoístas. Ao contrário, são todas altruístas. E em contrapartida, nada se faz visando exclusivamente a comunidade. Qualquer atitude nesse sentido é sempre muito alardeada e repercutida.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem de mim. E o que me resta é. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os cultos, quebrei a lã. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa.
Sangue Latino, a composição de João Ricardo e Paulinho Mendonça com Secos e Molhados. Lembra dessa, hein? O que me resta é só um gemido, será?
Café Brasil!
A rigidez da cultura norte-americana vem adquirindo novas nuances. John Rockefeller, já no século XX, foi o primeiro grande empresário a praticar a filantropia. Financiou a educação em todos os aspectos, desde o custo de instalação de salas de aula até pesquisas aplicadas. Sua atitude virou regra. Praticamente todos os grandes empresários praticam filantropia. Mas ninguém o faz enquanto sua fortuna ainda está na fase da criação. Não é correto valer-se de uma boa reputação para obter vantagens nos negócios. Também não é costume praticar caridade. Tudo o que se faz é no sentido de ajudar as pessoas a se ajudarem. Essas atitudes são coerentes com o espírito da América. Trata-se de mais uma manifestação da prática do egoísmo esclarecido. Isso não faz sentido dentro da ótica latina. Os valores são outros. E a fundação de Bill Gates, que tem como foco as populações mais pobres do mundo, hein? Trata-se de uma exceção? Não. A fundação dos Gates se abstém de práticas de cunho paternalista ou assistencialista. Ela investe na criação de novas técnicas, mais em conta e baratas, para proporcionar a todas as nações as condições mínimas para iniciar o seu processo de desenvolvimento. Seus focos principais são a saúde e a educação. Nada de esmolas, portanto. Muitos recursos já foram despendidos pelos países ricos com o sentido de ajudar os países pobres. O saldo final é que os povos pobres permanecem na miséria. Será que houve pouca honestidade ou transparência por parte das nações desenvolvidas, hein? Ao contrário. O fato é que o dinheiro simplesmente sumiu. E isso ocorreu depois de ter sido transferido para os governos dos povos não desenvolvidos. Não se dá o peixe, diz o ditado, mas se ensina a pescar.
Eu nasci aqui, nessa província de São Salvador. Trago purpurina, sabor de anelina, sabor de amor. Eu nasci aqui, nessa província de São Salvador. Trago purpurina, sabor de anelina, sabor de amor. Gosta de dançar a conga, gosta de bailar baião, gosta de sentir a brisa das palmeiras do meu sertão. Gosta de dançar a conga, gosta de bailar baião, gosta de sentir a brisa das palmeiras do meu sertão. Eu nasci aqui, nesta província de São Salvador. Trago purpurina, sabor de anelina, sabor de amor. Eu nasci aqui, nesta província de São Salvador. Trago purpurina, sabor de anelina, sabor de amor. Gosta de dançar a conga, gosta de bailar baião, gosta de sentir a brisa das palmeiras do meu sertão. Gosta de dançar a conga, gosta de bailar baião, gosta de sentir a brisa das palmeiras do meu sertão. Eu nasci aqui, nesta província de São Salvador. Trago purpurina, sabor de anelina, sabor de amor. Eu nasci aqui, nesta província de São Salvador. Trago purpurina, sabor de anelina, sabor de amor. Gosta de dançar a conga, gosta de bailar baião, gosta de sentir a brisa das palmeiras do meu sertão. Gosto de dançar a conga, gosto de bailar baião, gosto de sentir a conga das palmeiras do meu sertão, das palmeiras do meu sertão, das palmeiras.
E agora em Mulato Latino de Papa Kid com Luiz Carlos dos Santos. Quem é Luiz Carlos dos Santos, hein? Pô, é a Luiz Melodia, ué. Eita, e voltando aos valores que geram o egoísmo esclarecido, há quem afirme, de fora dos Estados Unidos, que os norte-americanos são comportados porque a legislação lá é muito severa. Ué, o código de trânsito brasileiro é duro, o número de policiais é considerado suficiente e nem por isso os motoristas respeitam as regras mais elementares. Nas autoestradas, por exemplo, nos dias e horários de tráfego intenso, os congestionamentos são agravados porque muitos motoristas optam por costurar, mudam de faixa constantemente, ultrapassam pela direita e pelo acostamento. No tempo de percurso, não levam vantagem alguma. Acabam chegando ao destino junto com aqueles que não adotaram tais práticas, mas eles ficam satisfeitos. O negócio é levar vantagem em tudo, certo?
É difícil dizer porque se gosta de um bom cigarro, certo? Eu gosto de Vila Rica porque ele é gostoso, suave e não irrita a garganta. Olha a cor deste fumo e o filtro longo suaviza mesmo. Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. Leve Vila Rica.
Café Brasil.
As noções éticas de grande parte dos latinos são essas. Furar fila, costurar e inúmeras outras atitudes colidem frontalmente com o conceito de egoísmo esclarecido. São evidências, ao contrário, da prática de um egoísmo cego e ignorante. Quando todos querem levar vantagem em tudo, ninguém acaba levando vantagem em nada. É uma conclusão óbvia. Mas, como tudo que é óbvio, é muito difícil se chegar a ela.
Eu só boto pipap no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Fui urururururi, pipap, 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 pipap. Eu quero ver a confusão. Pipap, pipap, pipap. Olha aí, o samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira, a de uma batucada brasileira.
Ah, o grande mestre Jackson do Pandeiro, direto da Paraíba, para ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Pois é, os latino-americanos em grande parte ressentem-se com o sucesso dos norte-americanos. O fato de os Estados Unidos, em especial, terem dado certo enquanto os demais países do continente, com raras exceções, não se desenvolveram, é motivo de ódio. Os Estados Unidos desenvolveram-se, entre outras razões, porque seu povo, sua sociedade, vem adotando desde sempre os valores que mais facilitam a afluência e o progresso. Não entender isso é tentar, como se diz, encobrir o sol com a peneira. Como constataram os autores do livro O Perfeito Idiota Latino-Americano, faz parte da cultura responsabilizar os outros pelos nossos fracassos. Tudo o que aconteceu de errado por aqui foi causado pela exploração impiedosa dos Estados Unidos ou pelo sistema colonial ibérico. O livro foi escrito por três homens, todos originários da América Latina. É extremamente difícil para qualquer um compreender e, sobretudo, assimilar os valores que pautam o egoísmo esclarecido. Mas, ao não fazê-lo, adia-se ainda mais o desenvolvimento. Paciência. Pois é, onde é que vamos chegar com nossa cultura da irresponsabilidade, hein? Quando é que vamos adotar a inveja boa, aquela que nos motiva a copiar as coisas boas que os outros têm, em vez de ficar destilando um discurso ultrapassado e destrutivo, hein? Pense nisso.
Só ponho pipoca no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim.
É assim, ao som de Chiclete com Banana, de Jackson do Pandeiro, com McLean, que o Café Brasil, que tratou de uns temas incômodos para os latino-americanos, vai embora. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e a direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco Karnak, Ike Gomes e Nico Nikolaevski do Tangos e Tragédias, Gilson Peranzeta Trio, Secos e Molhados, Luiz Melodia, Jackson do Pandeiro e McLean. Onde mais se ouve uma seleção assim? Quer mais? Acesse www.lucianopires.com.br para baixar este e outros mais de 100 programas e aproveite para deixar um recado. E para terminar, vamos com uma frase de Honoré de Balzac, escritor francês que um dia disse assim: a inveja é o mais estúpido dos vícios, pois não há uma única vantagem obtida dela.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.